para a união dos principais centros de atuação do crime organizado no país.
Visa exatamente que nós venhamos a nos aproximarmos mais das realidades específicas de determinados estados da federação, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Também teremos um ponto em Foz do Iguaçu. Fundamental que para a fluidez dessas informações locais, estabelecimento de estratégias customizadas específicas para cada realidade local, o Ministério da Justiça se faça presente.
Em 2016, foi sancionada uma nova lei contra o tráfico de pessoas, que virou um marco para o Brasil.
Ela aumentou a possibilidade de investigação, a criminalização e as penas, além de garantir maior assistência às vítimas.
Para celebrar os 10 anos da lei, novas parcerias foram firmadas para combater esse tipo de crime.
Disfarçado de oportunidade de trabalho no exterior, o tráfico de pessoas segue fazendo vítimas no Brasil. Uma nova rota identificada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um destino líder, Camboja, na Ásia. 44 brasileiros foram aliciados no ano passado para atuarem em centros de crimes digitais naquele país, como explica o diretor do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vitor Semple.
Brasileiros estão sendo vítimas de esquemas, os chamados scam centers, que são brasileiros sendo transportados, exportados por meio de aliciamento para o Camboja e para os outros países para dar golpes digitais em brasileiros aqui no Brasil.
No ano em que a Lei Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas completa 10 anos, o Ministério da Justiça lançou duas parcerias para ampliar as ações de prevenção desse crime no país. A primeira é no campo dos esportes, com a criação de uma cartilha que orienta atletas, familiares, treinadores, dirigentes e demais profissionais sobre os riscos do aliciamento por falsas promessas de contratos e oportunidades esportivas. Para o coordenador-geral de inteligência esportiva do Ministério do Esporte, Diogo Silva, grandes eventos esportivos podem ajudar a dar visibilidade ao tema.
Colocando isso dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, onde a Copa do Mundo Futebol Feminino vai ter a oportunidade de apresentar essa proposta para as pessoas e alertar as pessoas.
Outra iniciativa é a campanha da Agência Nacional de Aviação Civil para conscientização sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo. De acordo com Diana Helena Ferreira, da Agência Nacional de Aviação Civil, profissionais que atuam em aeroportos são capacitados para reconhecer situações de risco e denunciar.
Por meio dos treinamentos, eles conseguem identificar sinais, né, que algumas, né, possíveis vítimas podem manifestar, como de nervosismo, às vezes não saber responder determinadas perguntas dos agentes, né? Eles sabem um canal, por exemplo, para acionar a Polícia Federal ou outro órgão policial que esteja no aeroporto.
Os homens já foram maioria nos casos de tráfico para trabalho em condição análoga à de escravo, mas dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que as mulheres passaram a ser as principais vítimas, principalmente quando se refere à exploração sexual. Quanto à faixa etária, a maioria das pessoas identificadas está em idade economicamente ativa, entre 18 e 59 anos. Reportagem Graziele Bezerra.
E mais um aliado no combate ao feminicídio.
Está em construção uma linha do tempo que mostra o caminho percorrido pelas vítimas de violência desde o primeiro boletim de ocorrência.
Com esse histórico, será possível criar mecanismos de alerta para a atuação preventiva das autoridades antes que o crime aconteça.
Os casos de feminicídio no Brasil recuaram 11,45% nos primeiros meses após o lançamento do Pacto contra o Feminicídio em fevereiro deste ano. Isso representa 30 vítimas a menos em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, entre abril e maio, 232 mulheres foram assassinadas em razão do gênero. E para fortalecer a luta contra o feminicídio, uma nova estratégia está sendo desenvolvida. Trata-se de uma linha do tempo que cruza dados dos boletins de ocorrência de violência doméstica registrados pelas vítimas. A ideia é agir preventivamente, como explica a idealizadora do sistema, Luana Teixeira, servidora da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O feminicídio, ele é o final de toda uma escalada da violência. A partir do momento que essa mulher entrar num ciclo de violência, No primeiro boletim de ocorrência, nós vamos emitir um alerta para todas as autoridades envolvidas, né? Para que ela não chegue no ápice do feminicídio. Como a gente observou, 15% morrem até 12 meses e 18% morrem até 24 meses. Nossa expectativa principal é essa, é salvar vidas em vez de contar as mortes.
A ferramenta faz parte do Centro Integrado Mulher Segura, uma estrutura dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que usa inteligência e integração de dados para proteger mulheres em todo o Brasil. Para a construção da linha do tempo, foram reunidos dados das secretarias de segurança estaduais e do Banco Nacional de Boletins de Ocorrência. Com as informações, também é possível construir um histórico de atuação dos agressores, de acordo com Luana Teixeira.
Às vezes ele comete uma violência aqui no estado, mas aí vai para outro estado e lá não consta que ele cometeu essa violência, porque os sistemas não se conversam. E com Mulher Segura, você vai conseguir olhar tudo isso. Eu consigo ver que esse cara já fez, já praticou violência em vários outros estados.
Embora a plataforma ainda esteja em fase de estruturação, já conta com perfis específicos para delegacias e órgãos do judiciário, possibilitando notificações automáticas e a visualização do histórico da vítima e do agressor em diferentes estados. O próximo passo é integrar esses dados ao Sistema Único de Saúde para detectar casos de violência subnotificados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo do Brasil finalizou a cessão da área da favela do Moinho para o governo de São Paulo.
O terreno na capital paulista era da União e abrigou cerca de 850 famílias.
Hoje, no ato de assinatura, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, destacou o atendimento habitacional às famílias como parte da negociação.
Acho que esse momento agora ele vai encerrar um capítulo e começar um novo, né? Justamente naquela área que era a favela do Moinho, que agora vai se tornar o Parque do Moinho. Para que a gente pudesse transformar aquela área num parque, a gente precisava garantir a moradia digna para as pessoas que estavam ali naquela região. O governo federal, por meio do Minha Casa Minha Vida, entraria com 180 mil e o governo do estado com 70 mil para permitir que as pessoas pudessem comprar uma casa de até 250 mil. Então, a grande maioria pôde ficar no centro da cidade, porque essa é uma área extremamente central e essa era uma dos pleitos das famílias, que elas não fossem deslocadas do centro da cidade.
Até agora, 84% das famílias já estão com novos imóveis contratados.
O governo paulista terá 48 meses para concluir as obras de construção do novo parque.
As comunidades da Amazônia que atuam com produtos da biodiversidade.
Serão financiadas ações para fortalecer os negócios com foco na conservação ambiental.
O Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios comunitários da sociobioeconomia em todos os estados da Amazônia Legal. O investimento vai ocorrer por meio do edital Prospera Amazônia, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e que é fruto de um acordo de cooperação com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O edital vai selecionar organizações para oferecer serviços a empreendimentos comunitários que trabalham com produtos e serviços da sociobiodiversidade e que sejam formados principalmente por povos indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais. O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental. Também contempla serviços de adequação sanitária e ambiental, certificação, agregação de valor, acesso a crédito e a mercados. Ao todo, o edital poderá apoiar ações em até 106 municípios da Amazônia Legal. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância dessa parceria entre o banco e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Com essa parceria, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES usando os recursos do Fundo Amazônia, pretendem transformar a produção sustentável dos territórios amazônicos em negócios mais estruturados, capazes de gerar renda, ganhar escala e acessar novos mercados, sem abrir mão da conservação da floresta e dos modos de vida dessas populações, que protegem a floresta.
Gerido pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Fundo Amazônia já apoia mais de 150 projetos, estando presente em 73% dos municípios dos 9 estados da Amazônia Legal. Reportagem André de Barros Lima.
O Exame Nacional do Ensino Médio 2026 já contabiliza mais de 5 milhões de inscritos.
É o maior número já registrado pelo exame desde 2022.
Entre as principais novidades dessa edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
Outra mudança foi o aumento no número de municípios onde as provas serão realizadas.
Nesse ano, o exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.
A principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
É utilizado para ingressar em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ou em instituições privadas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Também é utilizado por estudantes que buscam financiamento em instituições de ensino pelo FIES.
E fique de olho, as inscrições para quem quer participar do FIES abrem no dia 14 de julho.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 14 a 17 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, considerando os processos seletivos do primeiro e do segundo semestre. Para se inscrever, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010. No exame, o candidato deve ter obtido média aritmética de, no mínimo, 450 pontos nas 5 provas, sem ter zerado a redação. Além disso, não deve ter participado na condição de treineiro. Outra exigência é possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O resultado da pré-seleção na chamada única vai ser divulgado no dia 30 de julho. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A Advocacia Geral da União notificou hoje a Google, controladora do YouTube, para que retire do ar perfis que promovem e facilitam a criação de plataformas de apostas não autorizadas a operar no país.
Os perfis em questão divulgavam conteúdos com tutoriais de como criar uma plataforma de cassino, por exemplo, ou de estímulo ao jogo do bicho, que é proibido pela legislação brasileira.
Apostas de cota fixa, como as chamadas bets, só podem ser exploradas mediante prévia autorização do Ministério da Fazenda.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende a atuação conjunta das cortes latino-americanas para proteger a democracia.
STJ julga primeiro repetitivo em sessão totalmente virtual e define requisitos para justiça gratuita a pessoas jurídicas.
TST recebe relatório sobre estudo inédito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+. No mercado de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defendeu uma atuação articulada entre as cortes constitucionais da América Latina para fortalecer a proteção da democracia, da independência judicial e dos direitos fundamentais.
A declaração foi feita durante o 31º encontro de tribunais, cortes e salas constitucionais da América Latina e do Caribe, realizado em Monte Montevidéu, no Uruguai. Fernanda Porto.
No evento, Fachin disse ainda que o reconhecimento da democracia como um direito humano autônomo, como está sendo debatido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, poderá fortalecer juridicamente a independência do Poder Judiciário, a autonomia dos tribunais constitucionais, a integridade dos processos eleitorais, os mecanismos de freios e contrapesos, além da proteção das liberdades fundamentais.
O Conselho Nacional de Justiça encerrou o primeiro semestre de 2026 com 326 processos julgados pelo plenário e mais de 6 mil processos analisados e arquivados.
No período, o órgão também aprovou normas e definiu políticas para o judiciário em todo o país. Marcelo Della Libera.
O balanço divulgado pelo CNJ mostra que nos seis